ofício da Embaixada, dando nota do parecer sobre a central. Tudo informação muito limitada e disponível na comunicação social, de resto. Não se admite que esta seja a postura do governo português para uma questão desta sensibilidade com impactos transfronteiriços desta dimensão. Há que ser mais exigente, mesmo no respeito pelo bom relacionamento entre Estados. Tem de haver uma avaliação, acompanhamento, troca de informações, mas não só. Portugal tem de se posicionar de acordo com o interesse português. Não pode esperar simplesmente que se decida fechar aquela que é produtora de uma grande fatia de toda a energia consumida em Espanha. Não pode fazer, sobretudo, quando está em causa a segurança do seu povo. Contrastando com a tranquilidade com que o Ministério do Ambiente tem respondido às várias perguntas feitas pelo PCP, para as populações não pode haver tranquilidade sem informação, sem monitorização dos parâmetros de radioatividade e sem que se conheça um planeamento de emergência radiológica que dê uma resposta eficaz e eficiente a qualquer problema que venha a acontecer. É por isso que o PCP mais uma vez se associa às inúmeras vozes que instam o governo português a fazer valer os interesses nacionais, garantir a segurança e a saúde das populações, a qualidade e os valores ambientais, fazer jus ao princípio da precaução e interceder pelo encerramento de uma central que já não devia estar em funcionamento há bastante tempo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Silva, do PEV, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, antes de mais, os verdes saudam todos os que nestas circunstâncias que hoje vivemos continuam a bater-se na defesa dos ecossistemas, como podemos ver em todo o nosso país. O Partido Ecologista aos Verdes há muitos anos que reclama, tal como muitas associações de ambiente e movimentos de cidadãos, o encerramento da central nuclear de Almaraz, não apenas pela contestação à produção de energia nuclear, mas também por esta central não apresentar condições de segurança, o que multiplica o risco de acidentes decorrentes da sua elaboração. Ao longo destes anos, os Verdes desenvolveram várias iniciativas contra o funcionamento desta central, como, por exemplo, a entrega de 5 mil postais ao Governo português e ao Governo espanhol, assinados pelas populações residentes nos distritos próximos de Almaraz e banhados pelo Tejo. E participamos em várias ações conjuntas com ambientalistas realizadas em Portugal e em Espanha. Ao nível parlamentar, temos chamado à razão a evidência da necessidade do encerramento da central nuclear, conforme demonstram múltiplas perguntas e requerimentos que dirigimos aos sucessivos governos desde 1993 até aos dias de hoje. Hoje, infelizmente, não nos congratulamos pelo encerramento de uma central obsoleta, mas discutimos o prolongamento da licença de exploração desta central nuclear até outubro de 2028. Trata-se, pois, de autorizar o prolongamento de reatores que iniciaram o seu funcionamento em 1981 e 1983, respectivamente. Para além de tudo isto, preocupa-nos o facto de Portugal não estar minimamente preparado para lidar com um acidente grave que, a acontecer, traria certamente sérios impactos imediatos para toda a zona fronteiriça, em especial para os distritos de Castelo Branco e Porto Alegre. Em 2016, alertamos que a criação do armazenamento temporário individualizado em Almaraz, que motivou uma queixa do Estado português à Comissão Europeia, foi um prenúncio da continuidade do funcionamento da central nuclear de Almaraz para além de junho de 2020, data do seu encerramento. Senhor Presidente, Srs. Deputados, o prazo de vida útil da central nuclear de Almaraz já passou há muito, tendo expirado em 2010. E apesar de ocorrerem incidentes com regularidade, onde, em alguns casos, foram registados níveis de radioatividade superiores ao permitido, surge agora a pretensão de prorrogar o seu funcionamento até 2028, prolongando quase para o dobro o prazo de funcionamento estipulado na licença inicial. Para os Verdes, ficou clara a atitude passiva do Governo português no passado mês de maio, quando o Primeiro-Ministro, questionado pelo deputado dos Verdes José Luís Ferreira sobre as diligências que pretendia desenvolver junto do Governo espanhol, não transpareceu qualquer preocupação com a situação, nem uma possível intenção de intervenção no sentido de proceder ao encerramento desta central. Em caso de acidente de maior gravidade, Portugal pode vir a ser afetado quer por contaminações das águas, uma vez que a central utiliza as águas do Rio Tejo para arrefecimento dos seus reatores, quer por contaminação atmosférica pela grande proximidade geográfica existente. E por isso os Verdes lutaram sempre e renovam hoje o compromisso de prosseguir a luta pelo fecho definitivo desta central nuclear. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dizer em primeiro lugar que esta questão, como acabou de resto de ser dita pela intervenção que me antecedeu, não é de todo nova, é uma questão antiga para todos nós e é uma questão antiga para este Parlamento. E dizer, enfim, ao PAN, que nestas várias intervenções que nós ouvimos, talvez tenha faltado só aqui uma palavra que se soma às várias intervenções que aqui ouvimos e que é a palavra Tejo. Porque, além dos riscos todos que corremos, há, obviamente, a proteção daquele que é o nosso maior rio e um dos grandes rios internacionais da Europa, com tudo o que isso significa. Sendo claros sobre esta matéria, o que é que está em causa? A central de Almaraz devia, em normalidade, ter sido encerrada em 2010, como aqui foi dito, e é absolutamente certo. O que é que aconteceu? Aconteceu que não só não foi encerrada, como o seu tempo de vida foi prolongado e a sua licença foi prolongada. E, portanto, nós não temos problema nenhum em relação à matéria que o PAN aqui nos traz e não temos nenhuma dúvida na posição que temos que adotar. A nossa dúvida está, e nessa dúvida confrontamos, obviamente, logo desde logo o PAN enquanto partido proponente, é na eficácia das deliberações que este Parlamento vai tomar sobre essa matéria. Porque seguramente o PAN e a senhora deputada que usou da palavra não ignora que nós aprovámos, como aqui foi dito, resoluções desde 90 e qualquer coisa. Aprovámos resoluções em 2016. Aprovámos por unanimidade uma resolução proposta pelo meu partido, pelo CDS, em 2017. Aprovámos resoluções dos Verdes, resoluções do PCP, resoluções do PSD. Aprovámos resoluções de todos os partidos relativamente a esta mesma matéria. E o que é que aconteceu até agora? Olha, Sr. Deputado, o Ministro é o mesmo, Matos Fernandes. O que é que ele fez lá com os espanhóis? Tanto quanto eu sei, zero. O que é que os espanhóis ligaram a ele? Menos do que zero. E aquilo que eu lhe digo, Sra. Deputada, é, se calhar, há aqui um problema de dupla ineficácia. Ou seja, os partidos que têm a proximidade que os senhores têm e que os partidos da geringonça original têm com o Governo, não conseguem que o Governo português os ouça nesta matéria. Primeira ineficácia. Segunda ineficácia, senhores deputados, o Primeiro-Ministro António Costa não consegue que o seu companheiro Pedro Sánchez e o camarada do Podemos, o inenarrável Iglesias, lhe deem ouvidos nesta matéria. Esse é que parece ser o problema. Eu vou votar a resolução do PAN, não tenho problema nenhum com isso, mas o Governo vai fazer alguma coisa com isso? Sinceramente não acredito. Já teve mais tempo para fazer e até agora não fez nada. Portanto, se calhar o melhor era os senhores pressionarem o Governo português, falarem lá no âmbito das relações de amizade que têm, a ver se realmente o Governo português se dispõe a falar com o Governo espanhol. Em relação ao resto, não temos problema nenhum. Não temos energia nuclear, do nosso ponto de vista ainda bem, não queremos ter e queremos garantir segurança naquilo que é, obviamente, uma ameaça, e quanto mais tempo decorrer, maior será a ameaça em relação a Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Senhor Presidente. É evidente que este caso da Central Nuclear de Almaraz mostra, sobretudo, a ineficácia do Estado português. Ainda quando a Câmara de Porto Alegre pedia para acabar e fechar a central, o que aconteceu foi que Espanha renovou, ainda há um mês atrás, essa licença de exploração. E mostra bem, por isso, a ineficácia que temos nesta luta. Não queria perder o fim do meu minuto sem responder ao Bloco de Esquerda. Uma vez que não o pude fazer na altura, eu vou-lhes dizer, Srs. Deputados, eu não sei se sou do pior que o sistema tem. Sei que em ser o pior que o sistema tem já estou à vossa frente nas sondagens. E sei ainda outra coisa. Sei que talvez esteja o pior que o sistema tem, mas nunca vendi casas da Segurança Social acima de milhões quando as comprei por 340 mil, nem nenhum candidato se senta aqui do Chega a ser preso por cultivar droga. Isso eu nunca fiz. E isso é o pior que a política tem em Portugal. Também nunca tive turismos rurais e também nunca nunca ataquei aqueles que os tinham e a especulação imobiliária. Isso sim, é típico da marca Bloco de Esquerda, que bem se podia chamar Partido Robles, para a sua melhor identificação. Quando olharem de novo para o Chega, para dizerem que é um partido do pior que o sistema
chamar a atenção
tem,
para o tempo.
Vou terminar, Sr. Presidente. Lembrem-se sempre que é o partido que, cedo ou tarde, vai atravessar o vosso lugar na política portuguesa e vai fazê-lo com muita clareza.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Fernando Paulo Ferreira, do PS. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, pensei que estávamos aqui para discutir os problemas da central nuclear de Almaraz e não para fazer campanha eleitoral. Devo afirmar que é conhecido o modelo energético que o Partido Socialista defende para o país e que aprofunda cada vez que está no governo. Queremos um modelo energético cada vez mais apoiado em energias renováveis. Por isso é que o aproveitamento dos recursos hídricos, do vento e do sol, tem hoje cada vez mais peso no conjunto do cabaz energético nacional. Essa é a política energética do Partido Socialista. Mas, Sr. Deputado Telmo Correia, não sei se já reparou que tanto o CDS como o PSD fazem voz grossa relativamente a estas matérias quando estão na oposição. Porque quando estão no governo e é preciso defender os interesses nacionais perante a Europa ou perante outros países, aí já não têm voz grossa e piam fininho. E nessa perspectiva, sabemos bem quem foi o governo que conseguiu assinar um protocolo bilateral com Espanha para atuação e aplicação de avaliações ambientais e projetos com efeitos transfronteiriços. Esse governo foi um governo do Partido Socialista. Sabemos também que houve um ministro do Ambiente que interveio para que qualquer decisão que Espanha pudesse vir a tomar sobre a central nuclear de Almaraz tivesse que ser feita só depois de um estudo de impacto ambiental transfronteiriço, a que Espanha nem sequer está obrigada, e esse ministro é o ministro Matos Fernandes, é um ministro de um governo do Partido Socialista. E sabemos também que houve um ministro português que fez intervir a União Europeia quando foi preciso, no sentido de suspender os trabalhos que estavam a ser feitos no aterro de resíduos nucleares em Almaraz. E esse ministro tem um nome, é Matos Fernandes, e é um ministro do governo do Partido Socialista. Portanto, estamos esclarecidos quanto à voz grossa relativamente a estas matérias. Vamos agora, efetivamente, à voz mais doce dos promotores desta iniciativa. E, senhora deputada Bebiana Cunha, sabe bem que esta vossa proposta de recomendação, à qual não nos vamos opor, não introduz nenhuma novidade relativamente à questão que está em causa. Era importante, isso sim, que, como o Partido Socialista já o disse aqui através do nosso grupo parlamentar e também já o disse na Europa através do grupo parlamentar do Partido Socialista, o que era importante é que, em termos de legislação europeia e legislação internacional, houvesse condições não de diálogos facultativos entre os países que têm problemas desta natureza com impactos transfronteiriços, mas era necessário que essa legislação fosse obrigatória, que impusesse a criação de comissões entre países, entre governos, com poderes reais, com poderes formais e com representantes dos diversos países, que aqui no caso de Almaraz implicaria uma comissão com poderes efetivos, com representantes espanhóis e com representantes portugueses. Já o dissemos aqui no Parlamento, nas comissões, nas audições com o Ministro do Ambiente e dissemos-lo também na União Europeia. E por isso a questão que se coloca hoje relativamente à vossa recomendação, Senhora Deputada Bebiana Cunha, a pergunta que se impõe é, neste particular, da necessidade de criação de um instrumento legal internacional que obrigue à criação de comissões com representantes dos diversos países para tratar destas matérias com impacto transfronteiriço, o PAN está ou não está com o Partido Socialista, está ou não está com a defesa do interesse nacional? E outra pergunta, se por acaso ainda tivesse um deputado europeu que o representasse no Parlamento Europeu, esse deputado do PAN estaria ou não estaria ao lado do Partido Socialista e do interesse nacional nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.